programa Ponto de Vista.
Oito horas e nove minutos, esse é o programa Ponto de Vista, com os nossos especialistas aqui, tratando sobre a questão do câncer, suas causas, seus possíveis tratamentos. E nós terminamos o primeiro bloco, falando com a doutora Viviane. Ela abriu um leque aqui, quando falou do hormônio feminino, dos hormônios femininos, dos hormônios masculinos, e ela trouxe um alerta, sobretudo em uma época em que a gente pensa a beleza de maneira, digamos assim, exagerada, né? E ela trouxe um alerta em relação a isso. Eu queria voltar a esse tema específico, porque eu acho que é importante também. Todo mundo praticamente tem acesso hoje, né? Esses tratamentos de beleza, eles se tornam mais baratos e pode ser também mais perigosos em relação a isso, né? Doutor Pedro, você que é dermatologista, deve ter muito acesso também a esses tipos de tratamento. Quais são os cuidados na sua área da dermatologia para tratar, por exemplo, questões de pele, né? Todo mundo quer ficar com a pele lisinha, bonita, né? E tem hoje não só a intervenção cirúrgica, mas outras coisas, né? Quais são os tratamentos, quais os cuidados para que isso depois não se torne um problema?
Pensando pelo lado estético, o primeiro cuidado realmente seria a questão do sol. Porque o principal fator de envelhecimento da pele é o sol. Então, não só a questão do câncer, mas a questão de manchas e tal, e do próprio envelhecimento, aparecimento de rugas, está muito intimamente ligado à quantidade de sol, ao efeito acumulativo da radiação solar na pele ao longo da vida. Então, isso seria uma coisa natural que não envolve essa questão propriamente de medicamentos. Uhum. Mas hoje a gente também vê, como foi a questão que a Viviane levantou, principalmente essa geração extremamente vinculada à academia e não... A academia tem um lado saudável que todo mundo que puder, deveria, né, pudesse, deveria fazer academia, mas o que a questão da utilização de produtos. Uhum. Então a gente atende hoje extremamente frequente, por exemplo, a mulher, ali o que a gente chama de acne na mulher adulta, muito ligado à utilização de produtos químicos tal, para ganhar massa muscular, que também antigamente o padrão de beleza era um. Hoje em dia, com essa questão de ganhar muita massa muscular, se utiliza substâncias que vão gerar uma série de problemas, e entre eles na pele, o aparecimento de acne, queda de cabelo, que está muito ligado a isso. Então, e a questão do bronzeamento, que ainda esses bronzeamentos dito rápidos e que artificiais. As pessoas vão artificiais, utiliza produtos químicos tal, ali para poder estimular a pigmentação, e isso também provocando danos, lesões, além de câncer, o próprio envelhecimento da pele, que a pessoa está preocupada com o verão, esse verão, né? Não ali ao longo
da vida como um todo. Os vários então, ao longo do tempo.
Seriam esses cuidados. Em termos de tratamento aí, já daquilo que está instalado, hoje em dia existem inúmeras tecnologias, desde aparelhos ali de laser e similares ao laser, a produtos, a tratamentos com produtos químicos, ácidos para esfoliação, peeling. Então, existem inúmeros tratamentos dentro dessa linha.
O uso do laser, que o senhor lembrou, né? Quais são os cuidados, né? Porque hoje ele pode ser usado de maneira a trazer benefícios, mas existe perigos também no uso do laser, no tratamento de pele, por exemplo, de manchas e outras coisas. Qual seria o parâmetro para a gente dizer, até aqui vai, depois daqui a gente tem que ter cuidado?
Tem algumas condições prévias que se a pessoa tiver, por exemplo, doenças autoimunes, muitas delas exigiriam um cuidado especial com relação a isso, ao tipo de pele, e por exemplo, no caso de depilação definitiva, a pessoa de pele escura tem muito mais dificuldade, porque teria que ter o contraste entre a tonalidade do pelo e a tonalidade da pele. E também em áreas mais que já exista alguma lesão prévia, Então isso deve né, procurar se evitar de fazer laser nesses locais. Agora, com o tipo de aparelho exatamente, ali depende, cada circunstância, né,
que teria. Por isso tem que ter sempre uma boa avaliação com um bom profissional para não o efeito não fazer, né, exatamente não ser contrário, né, aquilo que você propõe.
Hoje também tem muito frequente a questão que envolve de perda de gordura localizada, aparelhos que fazem esses tratamentos que muitas vezes tem consequências ali, desde queimaduras, a própria necrose da pele, em função de tratamentos inadequados.
Muito bem, vamos voltar aqui à questão dos hormônios. Doutor Haroldo, falamos do homem que vai perdendo aí, né, os hormônios. E a questão da reposição hormonal, tanto do homem como da mulher, como é que isso ajuda ou atrapalha? Porque a gente sabe que agora, foi falado ainda há pouco sobre a questão dos hormônios que se toma para ganhar massa muscular. Depois dos 50, né? Eu vou fazer 50 semana que vem, já estou começando a sentir a coisa ficar séria. Então, isso vai se acelerando. Até que ponto isso pode ser feito? Isso é recomendado? Existem casos específicos, né? Para alguns sim, para outros não. Como é que é feito isso?
Então, padre, é assim, em relação
a... E se isso ajuda, se reposição hormonal, né?
Então, a questão hormonal, ela é bem definida para esses dois tipos de câncer, principalmente. Próstata, tá ligado ao homem, mama ligada à mulher. Quer dizer que o homem também não tem câncer de mama, né? Isso já é bem definido e claro. O problema é o uso indiscriminado, né? Toda vez que você faz o uso indiscriminado, sem uma indicação médica precisa, cuidadosa, nós estamos sendo expostos ao risco, né? A gente tem que tomar cuidado também, inclusive às vezes nas indicações da reposição, né? Muitas vezes a gente se depara com aquele paciente com câncer de próstata, que está fadigado, às vezes vai em algum colega que não tem conhecimento da doença e recomenda o uso de uma reposição hormonal, e o paciente, ele está em tratamento da doença, ele é contraindicado a sua reposição. E ele ainda ele está sendo exposto a isso, né? Então, a reposição hormonal, ela tem indicação precisa. Então, para o homem, é feita a dosagem da testosterona, essa reposição, ela é monitorizada. Para a mulher, a mesma coisa, ela entrou na menopausa, tem todas as sequelas que isso pode trazer. Isso tá ligado à questão muscular, tá ligado à questão óssea, à perda óssea, à demência, né? E a reposição, ela muitas vezes é necessária, mas para que a gente efetue isso, é feito toda uma análise prévia. É um paciente que vai ficar em monitorização, o mastologista vai estar acompanhando a sua mama, vai estar acompanhando o seu ovário, né? Então tem todos esses cuidados, o endométrio, né? Tem todos esses cuidados que devem ser adotados. O homem, ele não está tão ligado a essa questão de reposição tão assíduo que nem a mulher, né? É muito difícil a gente ver uma reposição hormonal no homem, assim, de rotina, como a gente vê na mulher, né? E o homem, a gente sabe, a Viviane falou, a idade, né? Então, 80% dos homens aos 80 anos de idade tem câncer de próstata. Então a incidência é muito alta. Então a reposição, ela é feita com recomendação precisa. Não isso, é em qualquer um.
Isso tem um tempo, né? Para uma idade?
Não. Para iniciar a reposição? Na mulher, normalmente depois da menopausa. Né, quando você realmente identifica a falência ovariana. O homem seria também o que a gente chama de andropausa, né? Depois dos 60 anos de idade, mas isso está ligado aos seus níveis hormonais, né? Então você faz a dosagem prévia, você vê a questão da fadiga muscular, né? Então isso é com recomendação, e a gente tem que ter muito cuidado quando inicia-se essa reposição de forma aleatória, sem uma recomendação precisa e sem os cuidados que a gente deve ter antes de iniciá-la.
Certo. Muito bem, essa é uma questão importante, porque diante dessa alerta realmente que a gente tem, essa ânsia da beleza, né? Câncer de mama masculino, né? A gente que diz que é raro, mas que a gente também tem. O que é que faz um homem ter câncer de mama?
Outra ótima pergunta. Muito boa. O câncer de mama em homem é extremamente raro. Né? É tão raro. Opa, funcionou. Tão raro que não existe um estudo específico avaliando, que consiga avaliar adequadamente, na forma dos estudos científicos atuais, qual a melhor forma de se tratar, de se identificar, qual o tipo de tratamento adotar. A gente acaba extrapolando as formas de tratamento do câncer de mama feminino para tratar os homens. Né? Então, o uso de medicações bloqueadoras hormonais, como a gente usa nas mulheres, a gente extrapola para utilizar nos homens também. E o que causa, né, o câncer de mama masculino? Basicamente a mesma causa feminina. Apesar do nome do hormônio ser chamado feminino e masculino, ambos, né, homens e mulheres, possuem os dois, né, em concentrações e quantidades diferentes, e reagem a esses hormônios de formas diferentes, mas ambos temos os dois sexos, contém os dois hormônios. E o mesmo hormônio que a gente chama de feminino também atua na mama masculina. Por conta do desenvolvimento das mamas, os homens não têm uma frequência muito menor desse câncer, né? Tanto por conta de desenvolvimento quanto por exposição a esse hormônio. A concentração é muito menor. O homem normalmente tem a glândula mamária bastante atrofiada, tá? Mas não significa que homens que tenham mamas desenvolvidas, que a gente chama de ginecomastia, não significa que esses homens tenham mais risco. Não é, isso não é uma verdade, né? A ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas semelhantes a mamas femininas acometendo homens, isso não é um fator de risco para câncer de mama masculino. Tá? Os fatores de risco para câncer de mama masculino seriam outros. Tá? Mutações de genes específicos, como BRCA2, portador de algumas síndromes genéticas, como síndrome de Klinefelter. Tá? São nomes meio raros de se escutar, mas são bastante frequentes em homens com câncer de mama. Tá? E no homem também a idade é muito, muito importante. É muito mais frequente em homens mais idosos. Em jovens é muito menos frequente do que é o câncer de mama nas mulheres mais jovens. Uhum. Essa diferença é muito grande.
Muito bem. Doutor Rodrigo, vamos falar do tratamento, né? Como é que o tratamento, sobretudo na sua área, tem evoluído para ser menos agressivo, né? Como a gente... como eu disse, não sou especialista na área, mas às vezes a visita a pacientes, né, que fizeram tratamento de câncer, alguns reclamam bastante que a situação não é fácil, né? Como é que isso tem evoluído para se tornar cada vez menos agressivo, né, e invasor?
Sim, essa é uma excelente pergunta também, né? Hoje em dia a gente, como quase em tudo, não só na medicina, como em várias outras áreas, a tecnologia tem ajudado bastante, né? Então, é um aparelho que a gente utiliza para gerar a radiação, que se chama acelerador linear. Ele tem cada vez mais a tecnologia que a gente consegue poupar os tecidos normais, os órgãos que estão ao redor, que não devem receber a radiação. Então, é um aparelho bem complexo que, através desse sistema, a gente consegue dar uma dose maior no tumor e dar uma dose menor nas áreas adjacentes. E além disso, também as indicações, né? Como antigamente era muita coisa feita sem dados científicos, né? Sem estudos, era muito mais por experiência própria, né? Dos profissionais antigamente. Então, hoje em dia, a gente tem também as indicações, os protocolos, né? Que já são muito bem estabelecidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de indicar o tratamento, porque ao mesmo tempo que a radiação ela pode... a curar uma paciente, aliviar um sintoma, ela também pode ter complicações desse tratamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado e, sempre que possível, ter acesso a esta tecnologia para que a gente possa dar o melhor tratamento e evitar que o paciente tenha consequências desta...
Esse agravamento seria atingir outros órgãos, ou tem outras coisas que...
Geralmente seria uma dose um pouco maior em órgãos que não devem receber, exatamente isso, né? Porque a radiação, ela, a gente não consegue focar a radiação só naquele local, a dose que a gente tenta atingir. Com certeza o redor vai receber um pouco de radiação por questões físicas mesmo da radiação ionizante. Então, é justamente isso. O tecido ao redor a gente tem que proteger ao máximo para que a gente consiga tratar o paciente da melhor forma possível.
Muito bem. Doutora Viviana, gostaria de participar desse momento.
Desculpa. Eu gostaria de complementar aqui que são bons relatos, mas eu gostaria de informar. O que eu vejo no dia a dia é que, graças a Deus, a gente consegue, graças a Deus, é o tratamento, as tecnologias, a gente consegue curar muita gente. Muito paciente é curado, mas muito mesmo. Ao longo desses 15 anos no tratamento do câncer, efetivamente no meu consultório, ou de ter meus pacientes e depois o paciente voltar com 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, aí depois anual, tem um paciente que está voltando com 12 anos, com 13 anos, e eles estão curados. E o relatório, a sequela. Então, assim, ele está curado da neoplasia de próstata e ele tem até hoje uma retite actínica, que seria sangrar o intestino, eventualmente... por causa de uma inflamação que a radiação ionizante causou lá em 2012. Então, essa é a parte importante do que o Dr. Rodrigo fala na vida das pessoas. A gente quer curar, a gente vai curar. A neoplasia, ela exige radiação, ela vai fazer o trabalho contra o tumor, mas eu tenho que pensar nisso, que quanto maior a chance do paciente estar curado a longo prazo, maior a chance eu tenho de plantar uma sequela que vai acompanhar meu paciente por muito mais tempo que o câncer. Então, isso é importante informar.
Muito bem. Eu queria só salientar aqui a participação de alguns ouvintes. O Ricardo Nogueira, que parabeniza o programa, disse que é oportuno. Ele vive na família e também com amigos situações, né, de pessoas acometidas com câncer. Depois também aqui a Elisandra Carvalho dá um bom dia a todos. E ela é douradense, mora em Jacobina, na Bahia. Está feliz em poder participar com os conterrâneos. Conheço a cidade de Jacobina, viu, Elisandra? E também o Diácono Nilson. Parabeniza o programa e ele pergunta sobre a questão de viver com pensamentos positivos, com alegria, se isso é uma ajuda na prevenção ou isso é mito. Vamos lá, doutora Viviana, continue.
Não é mito, mas não temos como provar.
Ainda.
Pois é. Mas são inúmeros estudos feitos ao longo de muitos anos, isso 10 anos, e a gente não consegue definir depressão ou pensamentos negativos ou tragédias como determinante de fator de risco. Isso eu não tenho autoridade para falar porque não tenho dado científico que prove isso. Mas sim, o Diácono tem razão. A postura do ser humano frente à sua vida interfere em muita coisa, inclusive no aparecimento de doenças. Eu costumo tentar relacionar, e isso é perfeitamente questionável, porque não está escrito. A gente tem muitos tratamentos agora, aparece em Veja, em Globo, e há alguns anos já está na boca do povo, que é a imunoterapia. Né? A gente tem muitas neoplasias, principalmente o câncer de pulmão, que está usando a imunoterapia para tratar a neoplasia, que é grave. O câncer de pulmão é o câncer mais letal que a gente tem na humanidade. Então ele mata muito. Só que a imunoterapia veio para nos dar uma luz e uma nova ordem na oncologia. Olhe para a sua imunidade. Olhe para a sua imunidade. Então, assim, imunoterapia é baseado na informação de que a neoplasia existe porque a nossa imunidade errou ou não enxergou um defeito, certo? E eu consigo provocar essa imunidade e fazer um alvo ali e dizer, olha, aqui tem um tumor, ó, moça, a sua imunidade tem que vir aqui e ela vai tratar essa neoplasia. Então, baseado nisso, eu costumo fazer um paralelo para esse pensamento, essa postura de negativismo. Isso baixa a imunidade. Isso compromete o organismo físico. E baixa as nossas defesas a tal ponto, doutora, capaz de causar um defeito, de não ver um tumor, não consigo provar, mas acredito que sim. Mas não há nada científico que a gente possa dizer. O que a gente sabe? Redução da imunidade, que pode ser provocada por emoções, pode startar uma neoplasia, sim.
Isso, de fato, a questão, esse, as emoções que eu tenho contato todos os dias, né? De fato, a gente percebe a qualidade de vida da pessoa, por exemplo, a falta de perdão, né? A falta de perdão, como realmente faz a pessoa ficar introspectiva, né? E gera questões psicológicas sérias, isso é fato, né?
Então, pessoas que usam o cigarro para estabilizar para ansiedade vão ter mais câncer de intestino, mais risco de câncer de intestino, risco de câncer de mama, risco de câncer de pulmão. Mas por que fuma? Emocionalmente está estável na nicotina. Mas isso, então, sim, o diácono tem razão.
Muito bem. Novamente precisamos de um outro intervalo, mas a gente retorna falando sobre a questão da alimentação, né, e em Dourados, como Dourados está para poder absorver, né, esses tratamentos, como o corpo médico e também a questão tecnológica está em Dourados para conseguir ajudar essa população que é grande, né, aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouquinho a gente já retorna.
Programa Ponto de Vista.